Allen. Vamos nessa, grande chance, abriu pela direita. Era o gol, olha o gol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Adriano é o nome dele!
Pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O Fernandão bate! Gol!
Faz o gol, garoto! Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, é no gol, é no gol, é no gol, é do Inter!
Torcedor colorado, iniciando mais um podcast aqui em GE.globo, episódio 191. Durante a Copa do Mundo, o podcast colorado não para, as informações continuam. Tem negociação ou uma futura negociação acontecendo entre um clube italiano e um jogador importante do Inter, e vamos falar sobre isso neste podcast, ao lado do repórter de GE.globo, Tomás Rames, repórter de GE.globo, Gabriel Girardon, e eu sou o Bruno Ravasoli. Vamos juntos conversar sobre o Internacional durante a Copa do Mundo, que está demais. O Tomás Rames tem informações sobre Johnny, Tomás, e eu acho que esse é a notícia quente, né, das últimas horas do Noticiário Colorado. Um grande abraço, Tomás.
Um abraço, Bruno, um abraço, Gabriel, um abraço a todos que nos acompanham. Pois é, né? O Inter tá de férias, mas o noticiário não, né? Não é só na Copa. O pessoal aí que tá acompanhando um jogo em cima do outro, né? Mas é, o Johnny tá na Itália, tá com o pai dele lá, foi finalizar os trâmites para obter o passaporte europeu, né? Onde ele vai deixar, onde caso ele seja negociado, ele deixa de ser um jogador extracomunitário, mas o Johnny está na mira do Spezia da Itália, né? Um time que não é um dos principais, né? Mas o clube acompanha, monitora o Johnny, já mostrou interesse para o Johnny e talvez nos próximos dias, próximas semanas, podem sentar para formalizar, né, esse interesse que eles têm no Johnny. É bom dizer que o Inter não foi procurado ainda, né, Bruno? Então, o Inter não está sabendo disso. O Inter tem que o Johnny estar na Europa para buscar esse passaporte europeu. Vamos ver, né, se vai acontecer mesmo essa reunião aí do Johnny, dos representantes do Johnny com o staff do Spezia, e se acontece alguma coisa, se desenrola, né? E se o futuro do Johnny não vai ser no Beira-Rio na próxima temporada.
Na quinta-feira, dia 24 de novembro, a imprensa italiana confirmou, né, através do diretor esportivo do Spezia, o acerto com o Johnny. E aí vem a negativa do Internacional, vem a negativa do staff do jogador, que ao mesmo tempo, e eu me refiro aos representantes do Johnny, afirmam que pode acontecer uma reunião na próxima semana com uma formalização de uma oferta. Então, há um namoro, há um flerte, tem coisa acontecendo aí entre Johnny, Spezia e o Internacional. O Johnny é jogador pro Spezia? Será que o Johnny não era jogador pro Sassuolo, por um time um pouquinho melhor na tabela? Um grande abraço, Gabriel Girardon.
Um abraço, Bruno Ravasoli, Tomás Rames e os amigos que nos acompanham. Pois é, Bruno, essa é uma coisa que realmente me chamou a atenção, assim, à primeira vista, assim, do interesse do Spezia pelo Johnny. Johnny terminou em alta temporada, se falou até em Copa do Mundo, até confirmar na convocação dos Estados Unidos que ele estava fora. Ainda se tinha uma esperança por várias partes, assim, e muito por ele. Imagino que estava nessa ansiedade por estar no Qatar. Mas, e aí eu acho que um time de meio para baixo de tabela, a gente estava até confirmando antes, né, que posição está em 17º, uma posição à frente, diferentemente do Brasil, a Itália e vários outros campeonatos na Europa, rebaixam 3 e não 4, como no Brasil. Então, 17º, que é o Spezia hoje, é uma posição à frente da zona de rebaixamento. Então, caso se concretize alguma, se formalize uma proposta e eventualmente ele vá para esse time italiano, já vai chegar em maus bocados, digamos, né? Um time que está disputando a parte de baixo da tabela. Eu acho que talvez poderia, teria capacidade, qualidade técnica para um time um pouquinho melhor.
Tem, em termos de comparação, para efeitos de comparação, na Espanha surgiu o Real Betis como um dos interessados. E o Real Betis, né, na proporção, pelo menos que eu tenho aqui do Brasil, analisando a distância, o Betis é um clube maior que o Spezia.
Sim, sem dúvida. Então, e até em momento também, é um time que disputa pelo menos uma parte acima da tabela do Campeonato Espanhol.
Mas o interessado de fato, né, pelo menos o clube que tem conversado, que tem dialogado com o pessoal do Johnny, né, o staff do Johnny, é o Spezia da Itália. O Johnny tem contrato com o Inter até 2024, até o final de 2024. E eu troquei uma ideia aí com umas fontes do Esporte Clube Internacional. O Tomás também tem conversado com uma galera aí sobre o assunto. E a estimativa é que o valor do mercado de Johnny hoje esteja na casa aí dos 6,8 milhões de euros. Na conversão 5,55, né, na proporção real euro, entre 33 e 44 milhões de reais seria o valor de mercado do Johnny, que é um guri de 21 anos, né, Tomás? E com potencial de convocação para a Copa do Mundo de 2026 e Olimpíadas de 2024, né?
Pois é, né, Bruno? O Johnny estava, inclusive, na uma das pré-listas do técnico dos Estados Unidos, né? Acabou não entrando na derradeira, não estava com um grupo ali no Qatar, mas se ele mantiver o nível, né? É um nome potencial para já pensar no próximo ciclo.
2022, pelo Inter, 3 gols e 2 assistências. Foram os números do Johnny, mas é importante salientar que ele assume de fato a titularidade após a eliminação para o Melgar, né? Já no início do retorno, primeira ou segunda rodada do retorno.
Quando depois, né? É logo depois do jogo, porque o Edenilson, ele tem um problema no joelho.
Trauma no joelho.
Exatamente. E aí o Johnny joga.
Contra o Fluminense.
Vitória por 3-0 Fluminense. O Johnny é um dos destaques do time. E ele aproveita essa parada do Edenilson e se firma na equipe.
Agora, a gente não precisa conversar com o presidente, com o executivo, com qualquer dirigente do Internacional para saber que, sem Gabriel lesionado até meados de 23 e com a iminente venda do Johnny para o futebol europeu, que o Inter vai ter que buscar pelo menos 2 volantes no mercado, né?
Com certeza, é uma mesmo com o Johnny já...
Mesmo
com o Johnny já seria uma posição, um alvo do Inter no mercado. E agora, se caso avance em negociações, mais ainda. E vai muito também depender dos valores, do que o Spezia, ou seja lá outro clube que for, apresente, por quanto que vai ser esse negócio, para o Inter poder pensar na frente. Mas de qualquer forma, mesmo sem o Gabriel, que ainda fica um bom tempo parado, fora como desfalque, é uma posição hoje até carente, né? Que o Inter precisa pensar como prioridade para 2023.
É muito interessante, porque hoje da função, primeiro homem, aquele primeiro volante, o cara mais marcador, é Gabriel e Matheus Dias, por característica.
O 5.
O 5, isso aí, o camisa 5. Hoje só o Matheus Dias, porque o Gabriel está no departamento médico. Aliás, o Rufi segue trabalhando normalmente no CT Parque Gigante, né? Segue em recuperação, realizando fisioterapia no CT Parque Gigante, não sei se diariamente, mas com certa frequência nós acompanhamos aí o Instagram, né, as redes sociais do Rufi, ele volta e meia publica alguma foto nas dependências do CT. O Johnny, por vezes com o Mano, né, jogou um pouquinho mais atrás e um pouquinho mais pela direita. E também tem essa especulação com o Edenilson. Daqui a pouco o Inter vai abrir a temporada, a pré-temporada, com poucas opções pro meio campo. Eu acho que isso não deixa de ser uma preocupação, né, Tomás?
Pois é, né, Bruno, mas aí que eu fico com minha dúvida, né? Será mesmo que, se confirmar a saída do Johnny, o Inter não vai daí mudar os planos e manter o Edenilson? Porque aí o Inter teria que se mexer muito no mercado, né? O mercado tá bem parado, e além de encontrar uma alternativa, né? Daí uma opção pro Bustos, o camisa 5 e o 9, ainda ir atrás de mais um. Por mais que entre dinheiro,
dois, né?
O Inter, vamos deixar claro, né, gente? Vamos só lembrar que o Inter não tem uma situação financeira tranquila, né? Então, o Inter precisa vender jogador para melhorar a situação. E aí, o Inter vai, de novo, fazer muitas compras no mercado. Então, eu tenho um pouco de calma nesse momento aí.
É um assunto muito curioso, porque assim, pegando o time que terminou o Campeonato Brasileiro, Matheus Dias e Depena, os volantes, né? Ou, com todos à disposição, Gabriel e Depena. Aí Edenilson ou Johnny pela direita, Alan Patrick, Wanderson, Pedro Henrique e o alemão na frente. Então, sem Gabriel e podendo perder Johnny e Edenilson, o Inter fica carente para essas posições. E aí vai ter que ser criativo no mercado. O William Thomas, né, diretor executivo do Inter, concedeu uma entrevista ao GE. Tomás Ramos e eu conversamos com o William Thomas e nós perguntamos qual o objetivo do Inter na janela? E ele respondeu, manutenção dos principais jogadores. E a partir daí, buscar contratações pontuais. Não sei se tu quer falar, Tomás, quer agregar sobre isso. Pegou o microfone e fala, então.
Não, Bruno, exatamente isso, né? O Inter quer bater o martelo com o Wanderson, né? Que talvez nessa questão aí da manutenção seja hoje a bola da vez, né? O Inter tem uma segurança que o Vitão, pelo menos até dia 30, fica no Beira-Rio. Então, aí o Inter vai depois ver as posições que ele ainda precisa, né? Mas o... É só isso, eu fico na dúvida, né? Será que o Edenilson vai sair mesmo? Vamos ver, né? Porque eu acho que daí fica muito espaço para ter que buscar. Óbvio, a Libertadores já só abriu, mas tenho dúvidas ainda sobre essa questão. Acho que é mesmo, acho que a manutenção do grupo é sim a prioridade, não tanto, né, uma busca lá louca no mercado.
E quando o Inter fala em manutenção do grupo, não é algo que vai acontecer a partir de agora. É algo que já vem acontecendo, né? Com a renovação do Mano, com a renovação do Depena,
mercado,
do Alemão,
Moledo.
Mercado, Moledo, etc.
Eu ia comentar exatamente no ponto do treinador, né? O Inter já começa a pensar o seu 2023, ainda com a temporada 2022 em andamento, quando renova com o Mano. E um dos grandes trunfos, um dos grandes pontos positivos do trabalho do Mano foi o coletivo, né? A gente sabe, já foi debatido, falado tantas vezes, que o Inter não é aquele time que tem alguns fora da caixa, assim, fora da curva. É o coletivo mesmo que se sobressai. Então, conseguir manter a sua base é essencial. E aí, eventualmente, buscar alguns reforços pontuais, aí algumas questões que a gente aborda aí, não vou chamar nem de sombra, vou dizer uma alternativa para o Busco, o Busco é o titular da lateral direito, um cara para o meio campo ali, ou dois até, um camisa 9, mas também não é dispensar que o Inter vai no mercado e vai fazer várias contratações, né?
É, o Mano falou, né, que na verdade o primeiro a falar sobre isso foi o Sidney Lobo, depois do jogo do Coritiba, empate por 1-1 lá no Couto Pereira. O Sidney Lobo, à época, falou sobre reforços pontuais. E a partir dali, o Inter começou a abrir o assunto 2023. E o presidente falou em manutenção, o William Thomas falou pra gente agora em manutenção e contratações de reforços pontuais. Quando ele fala manutenção, ele se refere a Wanderson e Vitão, especialmente. E também a Kehler, que foi assediado pelo Vasco. Mas eu não sei se o Johnny se encaixa nisso, porque o Inter precisa vender um jogador para fluxo de caixa. E eu não sei se a manutenção também encaixa no Maurício. Hoje, né, eles são o cheque em branco, né? O Johnny é um cheque em branco, o Maurício é outro cheque em branco, e o Inter pretende fazer dinheiro com estes jogadores a curto ou médio prazo.
Aproveitar também momentos. Momento, né? Momentos, é. Especialmente, são dois, os dois caras que tu falou são os que têm jovens, né?
Promissores.
E que terminaram a temporada em alta também, né? As últimas impressões desses dois foram muito boas.
O Maurício fez 3 gols nos últimos 3 jogos, né?
E um que podia estar na Copa do Mundo, o Johnny, e outro que pode escolher qual nacionalidade vai defender, né? Se bem que, recentemente, num papo com o Maurício, ele indicou que vai escolher a seleção brasileira, né? É por aí, né, Tomás?
Ele tem o sonho, né, de participar do ciclo olímpico, né? O Maurício foi convocado muitas vezes para a seleção de base. O Maurício, o pai dele, tem nacionalidade paraguaia, né? Ele poderia pegar o passaporte paraguaio. Aliás, o Maurício é outro que também tá em vias de buscar um passaporte europeu, né? Mas a ideia do Maurício mesmo, ele tem o sonho ainda de defender a seleção brasileira, né? Ele ainda não bateu o martelo sobre essa questão, mas o coração dele bate mais forte para lutar mesmo pela Canarinho.
Então, o assunto quente do Inter nestas últimas semanas, né? Ou melhor, nestes últimos dias, é o Johnny. Até o próximo episódio, nós podemos ter uma novidade, né? Em época de Copa do Mundo, estamos gravando um por semana.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Então, até a semana que vem, talvez a gente tenha aí algo mais concreto em relação ao Johnny. Falamos do Wanderson, falamos do Vitão. O Kehler tem...
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Powerstay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Powerstay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
Interesse do Vasco? O Inter nega proposta do Vasco pelo arqueiro. E sobre o Edenilson, né? O pessoal lá em Santos tem noticiado que o peixe está em cima do Edenilson, que teria feito proposta, o Inter nega. Mas, neste papo com o Tomás Rames e eu, o William Thomas admitiu que o contato, a comunicação entre os clubes e representantes, ela é frequente. Então, eu ali, aí a leitura minha, tá? Pelo que eu entendi da resposta do William Thomas, o Santos perguntou sobre o Edenilson, eles tiveram uma conversa e acho que parou por aí. Pelo menos essa é a minha leitura. O Edenilson, que aliás está em Fernando de Noronha. Ah, Fernando de Noronha.
Que aproveite bem, né? Ah, eu gostaria de estar lá também.
Ah, não há dúvida. Imagina um joguinho do Brasil, um joguinho da Argentina, em Fernando de Noronha.
Deve ser um bom lugar para acompanhar a Copa do Mundo.
Deve ser um
ótimo lugar.
Nessa
época ainda, né?
É, que maravilha.
Aproveite, Edenilson.
Aproveite. Eu tenho uma provocação aqui para o Tomás nessa reta final de podcast, mas antes eu quero atualizar para vocês, meus amigos colorados, as contratações, o vai e vem, quem fica, quem vai embora. Isso tá lá em gé.globo, tá? Na página do Inter, uma barbada. Entra lá no gé.globo, a página do Inter, e vai estar ali bem destacado. Contratações do Inter para 23. Veja quem chega, quem fica e quem vai embora. Temos algumas novidades. Por exemplo, o Everton, 45 minutos pelo Inter, volta para o Bragantino. Acho que o Inter fez aqui rapidamente. Não tinha que renovar mesmo, né? Acho que o Everton, pro cara ter entrado em campo por 45 minutos, por mais que o Busto seja excelente na função e não dê brecha, mostrou pouco nos treinos, né? Mostrou muito pouco no dia a dia e nos 45 minutos não tem como avaliar o cara por 45 minutos. O que eu ouvi no bastidor é o seguinte, que o custo-benefício não estava sendo bom para o Inter. O que é o custo-benefício? O cara jogou 45 minutos por 3, 4 meses, ganhando um salário relativamente alto para um cara que jogou 45 minutos. Então o Inter debateu, o Inter entendeu que a solução é buscar um outro nome. Mateuzinho do Sampaio Correia foi especulado mais uma vez nos corredores do CT Parque Gigante, mas foi um nome descartado, pelo menos neste momento, pelo executivo William Thomas. O Liseiro é notícia velha, né? Já voltou para o São Paulo, Gustavo Maia e o Roberto vão embora, e aqui vem a provocação. Thiago Galhardo, que está no Catar para a Copa do Mundo, termina contrato com o Inter, né? Acho que até renovou com o Fortaleza, né, o Galhardo. O Lindoso também tem contrato com o Inter até dezembro deste ano, vai ficar livre, e ele, aspas, craque argentino, o homem que foi idolatrado por Tomás Rames na redação integrada de GE.Globo e RBS TV, o contrato de Martin Sarrafiori com o Inter chega ao fim, Tomás. Quero te ouvir sobre o assunto.
Na primeira aula de jornalismo, o professor ensina, né, que o jornalista tem um compromisso com a verdade, né? Então acho que só aí já está a minha resposta, né? Jornalista que faz fake news, fica complicado para ele, né? Mas vamos levar esta brincadeira adiante.
Mas não existia uma apaixonite pelo Sarrafiori, Tomás?
Não.
Vocês brincam comigo da minha apaixonite pelo alemão, que eu fico aqui, ó, o alemão vai fazer gol de bicicleta, que o alemão é top 5 do... Não, às vezes o cara gosta de um jogador mais do que o outro.
Não. São situações diferentes e... Não, nunca houve paixonite pelo Sarrafiori, né? Mas vamos embora. O Sarrafiori jogou aqui...
Eu acho que ele foi injustiçado.
Não, eu acho que em um certo momento ele merecia mais chances, mas eu sempre, quando eu penso isso, depois eu penso que o treinador tem mais informações que eu, né? E aí a minha opinião, eu vou dar um pé atrás, né, quando eu penso sobre isso, né? Óbvio que eles erram, porque todo mundo erra, né? Nós erramos todo dia aqui, mas
pô,
eu
direto.
Acho, mas acho que se o treinador entendeu que ele não merecia e depois mudou os treinadores, ele não recebeu tantas chances, ele não vingou no Curitiba, no Vasco ele teve o azar da lesão, né, bem complicada, mas...
grave no joelho, né?
Então não, mas eu acho que no momento o Inter, aquele momento valia a pena fazer um negócio, né, ele vinha sem custos, ele tinha feito uma... participado numa campeonato de base, ele tinha sido destaque, então o Inter aproveitou aquela brecha e acho que ali naquele momento valia a pena a investida.
Era uma joia argentina mesmo, Gabriel, ou... caímos no conto. Caímos, digo, caímos no sentido gaúchos, Inter, aldeia, Rio Grande do Sul, no conto de um cara que jogou uma competição aqui, né? Uma competição organizada na PUC, né? É, foi lá na PUC a competição e o Sarrafiori encantou o Rio Grande do Sul.
Como vários encantos, né, Bruno? Eu acho que a questão de joia, eu acho que surge muito, tem muito esse... Eu acho que nós aqui também...
É que ele bate bem na bola, né? Se for pensar, e o Bruno tava brincando comigo, né? Porque o vídeo dele é muito bonito, o vídeo que viralizou, que todo mundo viu, aquele vídeo dele, os chutes dele eram muito bonitos. Acho que dificilmente alguém, quando olhava aquele vídeo, não se assustava com o que via, né? Mas óbvio, é um vídeo. Se for lembrar, tipo, há anos era o DVD que aparecia, antes era a fita que o empresário levava para apresentar jogadores. E aí, nesse caso, hoje em dia, né, apareceu aquele vídeo viralizado com os melhores momentos. E como ninguém conhecia o garoto, era um campeonato de base, todo mundo falou, né? Eu lembro que o D'Alessandro até falou numa coletiva que ele mesmo tinha visto o vídeo, né? Que ele sabia que o guri tinha fechado com o Inter e ele mesmo tinha visto o vídeo pra ver como o vídeo viralizou.
Vários surgem, né, cara? Vários têm seus...
Vários.
Não, e eu acho que o contexto, assim, de um jovem argentino que sai e vem... E... Já cria no imaginário.
O cara que habla também aqui no sul do Brasil tem uma grande vantagem, né?
Tem.
O cara domina o espanhol aqui, ele é...
Tem um tapa mais ou menos diferenciado ali. Cara, fala em outro idioma.
Se o alemão falasse espanhol, se fosse o alemão, se fosse o centroavante
Alejandro.
Alemão.
Alejandro.
Alejandro Alemão. Nossa senhora, iam estar pedindo ele na seleção. Mas adiante.
Alejandro El Pibe.
A gente abriu esse parênteses aqui, que foi uma brincadeira com o Tomás, mas porque o Sarrafiori foi um cara que impactou, né?
E a torcida, é isso que o Bruno falou, né? A torcida gostava, ele perguntava sobre ele, né?
É, tinha um embrólio com o Huracán foi à FIFA, não deu nada, depois o Inter teve que pagar um valor pro Huracán pelo direito de formação, etc, etc, etc. Ele foi pro Coritiba, onde ele ganhou notoriedade nacional defendendo um pênalti do Wellington Paulista, né, que é um tanto aleatório.
E, depois... e também é centroavante do Inter, né?
E também é centroavante do Inter, né, jogou aqui em 2014. E no Vasco, Tomás lembrou bem, ele teve uma grave lesão no joelho esquerdo. Conversei com uma fonte sobre o Sarrafiori e por que ele não deu certo no Inter. E me disseram o seguinte, aspas, por não conseguir jogar no ritmo que o futebol de alto nível exige e por não dar o salto físico que faltava para enaltecer o repertório técnico. Além disso, não teve continuidade por onde passou, fecha aspas. Então foi uma dificuldade física do Sarrafiori, talento ele tinha, batia muito bem na bola, né? Como disse o Tomás, ele tem um belo gol contra o Flamengo, né? No Beira-Rio, na entrada da área, que ele pega e bate bem no cantinho do goleiro, mas fisicamente e em questão de intensidade, né? Ele não conseguiu dar conta do recado.
E o Inter fez um processo também para ele ganhar mais corpo, né? Quando ele chegou, ele era bem magrinho, né? Até nas divididas, assim, ele sentia e depois, com o tempo, ele foi melhorando, né? O Inter se preocupou com essa questão para ajudar ele.
44 jogos pelo Inter, 6 gols. Este foi o assunto Sarrafiori. Para fechar, Tomás, que história é essa de cartilha pro Mikael? E o Mikael, aliás, Gabriel Girardon postou fotinho correndo na esteira.
Tá trabalhando, hein?
Tá trabalhando o homem.
Tá achando que é só a Copa do Mundo?
É, não,
é só assistir
não.
TV e torcer? Não.
Trabalho e trabalho.
Então, Bruno, o Mikael nesse primeiro semestre de Inter, nem foi primeiro semestre, na verdade, né? São 4 meses de Inter que ele teve. Ele só conseguiu jogar 10 minutos, né? E depois ele até terminou a temporada com uma entorse no tornozelo esquerdo. Direito, perdão. Mas o Mikael chegou acima do peso e ele fez um processo para perder peso. Só que nesse processo de perder peso, ele também perdeu massa e teve que fazer um trabalho para reequilibrar, né? E isso aí fez ele cair na hierarquia. O que acontece? O Mikael, por conta própria, ele resolveu nessas férias, como o Bruno bem citou, manter a forma, fazer exercícios para, né, para chegar dia 14 de dezembro, quando ele se apresenta, em igualdade de condições com o resto do grupo, para mostrar para o Mano que, quando precisar, ele está à disposição. Então, ele cumpre uma cartilha, né? Ele pede ajuda do Inter, ele mostra o exercício que está fazendo, pergunta se está certo, pergunta se precisa mais alguma coisa, e o Inter fica monitorando essa ideia do Mikael. E isso mostra também, né, a vontade que ele tem de dar certo no Inter, né? Porque, bem ou mal, férias são férias, né? Ele podia estar aproveitando, era o momento dele, mas ele resolveu, né, tá se preocupando com o corpo, que óbvio, né? É um instrumento de trabalho dele pra chegar e buscar um lugarzinho no time.
Pra fechar, o Gabriel pediu a palavra.
Não, eu ia comentar, mostra o comprometimento dele. E ele também tentar ir um pouco contra o seu próprio histórico, né? Eu tava na apresentação dele, e ele admite na entrevista de apresentação dele no Inter que tem esse probleminha, assim, na sua época lá de Salernitana, na Itália e tal, ele chegou acima do peso, que era também um período de férias ali. Então, pelo menos o cara tá, aparentemente, assim, pelo que a gente vê, o cara tá, pelo menos, tentando aí um pouco contra o próprio histórico para chegar aí no dia da reapresentação ali e tá em pé de igualdade com os demais, assim, para fazer a pré-temporada.
E vai competir com Brian Romero e Alemão. Para fechar, complete a frase e vocês têm duas alternativas. Letra A, vai. Letra B, não vai. Mikael, 3 pontinhos, fazer um monte de gols no gauchão. Gabriel Girardon.
Não vai.
E aí, Tomás, tu acha que o Mikael deita e rola no gauchão?
Olha, Bruno, como diria um ex-presidente da praça, né?
Ah, esse aí é uma grande figura. Meu filho.
Exatamente. Olha, criatura!
Tomás não surfa nada! Tomás só engana!
Mas então, depende, né, de como o Mikael vai se mostrar nos treinos, né? Se no desempenho dele no treino agradar o Mano, né? Pra receber as chances. E também se chegar ao 9, né? Porque, vamos lá, chegando 9, o Inter teria 4 para a posição. É. Ou seja, dificulta ainda mais, né? Fica uma concorrência ainda maior para aquele setor ali. E óbvio, quanto mais gente ali, menos tu joga, né? Então, tem mais essa questão para ver.
Ah, tu floreou e tua bola de cristal diz o quê?
Eu sempre fui ruim de pitaco, né? Eu sou um desastre. Mas,
nós sabemos disso.
É, então, pois é. Mas eu sou honesto, eu admito, né? Os meus erros. Quando eu acerto, por isso que quando eu acerto, e aqui nos nossos pitacos com o Luca, grande abraço, Luca, dei aula nos pitacos, né? O
Luca tá num evento aí de... Um evento bom.
Então, né, como eu acertei muitos pitacos, eu gosto que o Bruno e o Luca reconheçam. Mas brincadeiras à parte, como eu tô enrolando bastante...
Sim, tá enrolando bastante, já era pra ter terminado
fazer,
o podcast.
Acho que vai fazer gol, sim.
Vai fazer, eu acho que o Mikael vai fazer 6 gols no gauchão.
Ah, só deixa eu me justificar, né, porque eu só falei não vai, mas também não tô
botando... É, que era pra brincar da bola de cristal, o Tomás veio com um discurso da ONU aqui.
Não é que eu não tô botando fé no cara por nada, assim, mas tem todas essas... Tem toda uma questão envolvida,
talvez ele nem
assim,
jogue, né?
Talvez jogue pouco, então tem tudo... É. E aí a pergunta foi se ele ia desandar, fazer gol no gauchão. Acho que não, mas... Tomara que, de alguma forma, ajude, né?
Isso aí pode ser o gancho do nosso próximo episódio, né? O Inter tem 3 centroavantes e o Inter quer um 4º centroavante. Digamos aquela história, quem tem 2, quem tem 1 não tem nenhum, quem tem 2 tem 1. O Inter tem 3 e talvez não tenha 1. Aí eu me refiro a nível de Libertadores, né? Nível de títulos, nível de conquistas. Aquilo que o Tomás sempre fala, que é repetitivo, mas é verdade, ele tem que dizer sempre. O Flamengo tem Pedro, o Flamengo tem Gabigol, o Palmeiras tem o Rony, etc, etc, etc. O artilheiro do Inter no ano teve 10 gols, né? Tomás, valeu, querido, muito obrigado.
Um abração, Bruno, um abração, Gabriel, um abração a todos que nos acompanham. Ah, e um abração, Luca, né? Estamos te esperando.
Um abraço também pro seu Josué. E acho que é a primeira vez no ano que a gente não dá uma pancada gratuita no Medina, né? Então, o espírito, sabe aquela coisa de espírito natalino? Espírito de Copa do Mundo. Espírito de Copa do Mundo. Obrigado, Gabriel.
Obrigado, Bruno. Um abraço pra ti, pro Tomás, pro Luca, pro seu Josué e pra todo torcedor colorado.
Tu acha que a Argentina, no segundo tempo contra a Arábia Saudita, lembrou o Inter do Medina, ô Tomás?
Ah, o Inter do Medina. Não, mas foi mal, né?
Foi mal.
O Inter do Medina jogava menos que a Argentina.
Jogava menos que a Argentina.
Só pra deixar claro.
E perderia para a Arábia Saudita.
Perderia no primeiro tempo também,
Perderia nos dois tempos. É. Muito bem, ponto final no podcast 191. Voltamos na próxima semana com tudo sobre o Inter. Até lá.